temos um tema extraído deste Roteiro para a Vida, cujo título é Tempo e Eternidade. Mas nunca é demais lembrar que nosso processo se desenvolve mediante o lado intuitivo do eu e o lado racional do ego. Assim, os textos são divididos em duas gamas de entendimento. Um que diz respeito ao que se passa no lado material, no lado orgânico, físico, da criatura, e também nos problemas do universo. Nesse livrinho, o texto diz: o tempo como um todo divide-se em passado, presente e futuro, sendo que o presente é rapidamente transformado em passado e o futuro promete ser o presente. Se este presente surge, logo o passado se transforma. Assim nós vivemos dentro de uma mutabilidade quando julgamos que estamos no presente, já chegamos ao passado. Tanto que Madame Blavatsky tem uma definição muito curiosa. Diz ela que o presente e o passado são divididos por uma linha imaginária que nós nunca podemos ver. Porque cada palavra minha que vai ficando para trás já é passado, não é fato? Cada passo que nós damos, já deixamos um passado por nossos passos. Então ele é muito mais rápido. O que está a vir sempre é futuro, mas nós dele nada conhecemos. Temos uma ideia do presente, mas o presente é furtivo também. De modo que em termos racionais, o nosso entendimento fica muito curto. Quando, porém, vamos a um campo da intuição maior, estes tempos todos se completam num todo. Aqui se chama eternidade. Este aparente jogo de palavras serve para nos dar a seguinte ideia: tudo passa, embora o meio de passar assinale ferimentos em nosso ego. Eu disse ferimentos em nosso ego, porque o eu, espírito, não sofre ferimentos. Nosso espírito, nosso eu, a divindade em nós, está acima de todas as dores. E é por isso que quando nós buscamos o nosso lado espiritual e levamos uma vida menos objetiva, menos material, nós sofremos menos também. Tudo passa, evidentemente, ante o plano finito de nossa percepção sensorial. Quer dizer, os nossos sentidos registram todas as coisas. Diante dos limites desta mesma percepção, procuremos dividir o tempo em ontem, hoje e amanhã. Essa é a nossa concepção sensorial. Hoje estou aqui, amanhã eu vou trabalhar, e vivemos dentro desse jogo. Mas observe que isso é apenas um jogo, porque alguma coisa está sendo inteiriça em nós, está continuando, que é a vida com B grande no seu sentido amplo e espiritual. Percepção que destacamos em três divisões de tempo. Portanto, acontece que além do tempo, em sua tríplice divisão, possui nosso eu, olha a parte superior, a percepção extrasensorial, que logra ter a visão da eternidade. Em determinados instantes, nós não vemos o tempo passar. Todos já tiveram mais ou menos essa experiência. Eu, por exemplo, estou fazendo aqui uma palestra. Se ela for desagradável, vocês olharão o relógio toda hora e perguntarão, quando é que o orador vai parar de falar? Mas se o orador, o transmissor, ele vem trazer alguma mensagem que entre nosso coração e nossa alma e que vai a uma outra dimensão de sentimento nossa, nós achamos que a palestra desse orador, o discurso desse orador, foi rápido demais. Assim, muitas vezes, as coisas transcorrem nos arrastando. É como a criatura diante de um grande problema. Esse problema se arrasta. Ela é bem diferente daquele instante em que ela não está enfrentando nenhum problema, porque ela não está presa ao mundo. O que dá a sensação de prisão, de tempo, hoje, amanhã e depois da manhã, é exatamente a sensação corpórea e psíquica. Um ser que vive alheio, ele já está na eternidade dele mesmo. É como um sonhador, que a gente pergunta, vai junto à janela, ele está debruçado na janela, olhando o infinito, e a gente pergunta, o que você está fazendo? Ele toma um bruto susto, porque para ele, ser acordado da eternidade dele por nós que estamos no tempo, é uma coisa desagradável. Quando dois namorados estão no grande idílio, num banco de praça de jardim, pergunte a eles que horas são. Eles vão ficar muito zangados, porque foram interrompidos numa dimensão de sentimento. E a dimensão do sentimento, ela tende ao infinito. Não é fato? Ao ouvirmos uma música, essa música tantas vezes nos transporta a uma região tão alta que a gente não sabe onde está. A noção de sala de concerto, teatro, tudo desaparece. E é comum nós, diante de um espetáculo que dominou-nos inteiramente com referência ao que seria o tempo, nós ficamos atentos, esquecemos o corpo e depois ficamos com cãibra, porque a posição ficou forçada. Nós não nos lembramos do físico quando alguma coisa transcende ao processo emocional e racional. Mas quando a coisa é realmente brutal, nós ficamos doidos. Meu Deus, esse ônibus não chega. Esse ônibus não chega. O ônibus ainda é, ainda vai ser, porque o presente é a ansiedade de pegar o ônibus. Eu vou chegar atrasado. A imaginação de um futuro que vem depois desse atraso. Assim vive a humanidade, porque ela está presa realmente à contingência imaginativa do tempo. Os místicos, ao colocar-se em longa meditação, como só ia acontecer no Oriente, principalmente, eles passam, às vezes, da vida comum, ou seja, da existência, para a morte, sem que ninguém perceba, porque eles já estavam lá há muito tempo, já viviam naquela dimensão maior. E aí está uma chave para o grande descanso. Não preste muita atenção à linguagem divisória do ontem, hoje e amanhã. Preste atenção ao coração, aquilo que a gente sente. Preste atenção ao amor, que é sempre o mesmo em qualquer dimensão. Ele não tem nem hoje, nem ontem, nem amanhã. Nem a morte o termina. Quando o ente querido vai para a grande viagem nos esperar, sempre vai nos esperar, evidentemente. Depois, nós nele pensamos, não com revolta, pensamos nele como parte nossa que foi ser futuro mais cedo, deixou de ser um presente que nós tanto amávamos para ser futuro. Por que você me deixou no presente? E foi para esse futuro lindo onde você está. Conversa comigo. Conversa comigo. Vem estar comigo. E às vezes, ele, por um milagre divino, aparece e diz: daqui a pouco nós singraremos o eterno dos eternos, porque aqueles que se uniram à mesma estrela só podem ter uma luz que os ilumine. E essa luz se chama eternidade. É preciso para isso crer no amor. Crer no amor é crer em Deus. Quem nele não crê, perde a fé em seu caminho. Acontece que, além do tempo, em sua tríplice divisão, possui nosso eu, vou repetir, a percepção extrasensorial que logra a eternidade. Essa percepção extrasensorial é que permite as divagações maiores. Sensorial diz respeito aos sentidos, como todos sabem. O extrasensorial foge aos sentidos para serem um só sentido sintético, que passa a ser o sexto sentido ou a intuição plena. Vivida essa intuição plena, mesmo estando aqui, nós temos tido instantes de eternidade. Eternidade, fio contínuo, sem interrupção de dor e prazer, sofrimento e alegria, desgraça e felicidade. Eternidade ou estado de eternidade, nada dualiza, porque é um sentimento amplo e infinito. Toda a ideia dualística gera finito. O bem, o mal, o feio, o belo, o sábio, o ignorante, tudo isso são cogitações do limite terráqueo. Além da Terra não há dualidade. Entendido? É uma permanência. A mais bela concepção de Deus é aquela que diz que Ele é o Senhor da eternidade. Está em tudo, em todos e viverá sempre, eternamente, procurando colher para Ele aquilo dEle que está em cada um de nós. Então, o que chamamos morte é uma colheita para levar ao jardim do infinito. E nesse jardim, tantas vezes, transformados em frutos maravilhosos, os que estavam na terra, conduz uma semente, que se chamaria semente do retorno. Aí nós somos replantados. Quando nós somos replantados, começamos a esquecer o jardim infinito, o Éden eterno, porque replantados nós vivemos a angústia da árvore, presa às raízes do lodo, nas pedras, porque é o nosso caso comum. Nós somos replantados, para não dizer reencarnados. Somos sementes. Sementes que vão ao infinito, banham-se de estrelas e depois, de novo, têm as agruras ásperas do mundo, que são as dores, as doenças, as ofensas. Tudo isso é tempo. As sementes são espaço. Nós precisamos pensar nisso. O espaço infinito sempre vai nos aguardar. Mas como temos ainda uma certa gama de peso daquilo que nós pensamos, cultuamos, realizamos, o que seria uma semente alada, tocando as asas dos anjos, se transforma numa pequenina esfera, bem pesada, pesada com referência à eternidade, mas bem pesada, que desce, 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 e através de uma combustão, entre o lado masculino e o feminino, dentro dessa combustão, transforma-se num ser que viverá nas águas do útero até plantar-se de novo umedecido na terra. Mas nós não aprendemos essas coisas, que nascer é replantar-se. Porque todos serão replantados até que essas sementes que são em cada um de nós tem um tal aspecto diáfano e sutil que sejam elas mesmas como gotas de infinito sopradas pelas asas dos anjos do Senhor e para cá não se retorna mais. Chamamos assim de estado íntimo de eternidade o sentimento pleno de paz interior. Sem a saudade do passado, a ansiedade do presente e a expectativa do futuro. Vou repetir. O que nós chamamos de eternidade quanto ao sentimento nosso. Chamamos assim de estado íntimo de eternidade, o sentimento pleno de paz interior, sem a saudade do passado, a ansiedade do presente e a expectativa do futuro. Observe como isto é verdadeiro. Na vida que cada dia se agita mais, esse problema da ansiedade cresceu muito. E tanta gente há que, ao sentir crescido o problema da ansiedade em face dos fatos do mundo, entra naquela casa escura da angústia. Da ansiedade para a angústia, o passo é pequeno. E é nessa angústia que muita gente está. Porque não se desvencilhou dos tempos existenciais. E como a gente pode exercitar essa liberdade dos tempos existenciais? Quais são os tempos existenciais? Presente, passado e futuro. Como a gente pode? Pode não só através da fé, como através da arte. Nós podemos, ao contemplar uma obra de arte, nos libertar dos liames de todos os tempos, do ontem, do hoje e do amanhã. Ao ouvirmos um violinista autêntico tocando uma música sublime, nós não estamos mais aqui. Estamos nas ondas sonoras que vão ao infinito, porque cada acorde de um instrumento equivale a um ser que entra na dimensão esférica do permanente. Um sino que agora bate bem, esse bem repercute no infinito e não morre mais. Entendido? Isso se chama o espírito do som. E nós possuímos uma espécie de sino interior, que bem poderíamos chamar simbolicamente de coração. Ao tanger esse sino, o toque sagrado, ele deixa com que de nós parta o acorde de nosso poder, um poder que nós herdamos, que é o poder de Deus. E lá vamos nós já preparando, através de uma existência às vezes dolorosa, momentos grandiosos no jardim do amanhã. Esse jardim infinito, que tanta gente dele duvida, que pena, como é verdadeiro. Lá onde as rosas não fenecem. Lá onde o amor foi sempre amor, todos os amores que tivermos tido, não foram muitos lá, porque viveram só um único amor. Tudo lá é luz. Tudo lá é tão claro que os contornos se fazem de branco sobre o branco, de luz sobre a luz. E o som faz escalas tão transcendentes que jamais pode ser composta na escala musical do mundo, que é apenas nos grandes gênios uma lembrança da música sidérea, que nós vamos encontrar em Beethoven, vamos encontrar em Bach, vamos encontrar em Schubert e em tantos outros. Mas, no fim, essa música que nós tanto amamos, e por que a amamos? Ah, nós a amamos, porque ela faz parte do som do nosso sino, ela faz parte do bater de nosso coração, ela faz parte da eternidade. Ao nos curvarmos, pois, dentro de um templo em que o órgão estruge com seus foles ao infinito, parte de nosso ser comete a divina viagem, sai com uma tênue fumaça de luz pelos foles prateados de uma catedral. Ascendemos a Deus pelo sagrado do som, porque Deus é o som infinito e colocou dentro de nós uma partícula de seu som, a que os hindus chamam de mantra, dizendo: o senhor, a senhora, todos têm seu mantra. No fim, esse mantra de cada um é a linguagem sonora de Deus no espírito eterno de seus filhos. Sentir a eternidade é o pouso necessário à recomposição do equilíbrio interior e da fluidez da saudável vibração da vida, sem interrupção emocional dos fatos contraditórios marcados no transcorrer do tempo. Conselho de um velho caminhante: desligue a televisão, o rádio, jogue fora o jornal, todas as vezes que mal se iniciar uma tragédia, uma maldade. Tudo isso é como um entupimento dos foles na música interior de nossa alma. Não contemple o feio, fuja do adverso, pense no anjo, busque a fartura do perfume, esqueça o mal, que o bem floresce. Somente, no entanto, o estado místico e intuitivo do eu permite-nos, estado do eu e não do ego, permite-nos sobrepor a eternidade ao tempo. Entendido? No estado místico, nós sobrepomos a eternidade ao tempo. Quando saímos do estado místico, nós estamos presos ao tempo. Que é, eu tenho que trabalhar, olha a hora, olha isso. Todos nós deveríamos exercitar um pouco de vagabundagem. Faltar ao trabalho naquele dia, melhor exercício de vez em quando. Fujam da repartição, fujam do trabalho. Queria um decreto pessoal. Hoje não há atividade para o mundo. Hoje eu sou livre. Esse exercício da liberdade precisa ser cumprido. E assim nós seremos mais felizes. Porque às vezes o pior funcionário de uma repartição, sem que ninguém veja, às escondidas, ele tem asas prateadas que o chefe não conhece. Fica encolhidinho no canto. Onde está aquele malandro? Ele não sabe que o malandro é um arcanjo que está fantasiado de homem ou de mulher, mas que sorri com um riso tão lindo que ilumina até o patrão mais severo da terra. É preciso ser boêmio. É preciso gerar a boemia no mundo, porque o que é de tempo e do tempo é lixo, vai ficar. O que é da eternidade vai eternizar-se. E agora, para terminar, um poema escrito de madrugada sobre esse tema, porque já houve reclamação, sabia? E a poesia onde está? Eu, como sou realmente daqueles poetas que não podem ficar calados diante de uma provocação, cá esse escrevi: tempo e eternidade. Ah, o tempo, ele é mutável como o vento. Ora nos traz o sopro da esperança, ora sopra momentos de tormento. Dir-se-ia ele ser o mago da mudança. Mostra a alma seu sofrer, e de repente, talvez por ironia, acorda em nosso coração o riso da alegria. Ninguém sabe o que ao peito vai soprar este senhor dos dias e das horas, entre os crepúsculos e as auroras. Hoje, eu busco a imensidade, a clara mansão do espaço, lá onde o tempo não atinge, lá na casa dos deuses, onde tudo é sempre eternidade.